Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CCT deve analisar este ano o projeto que altera a Lei Geral de Telecomunicações.
Teomário Mota critica a resolução que define o que são maus-tratos contra animais.
Conheça hoje o perfil dos senadores eleitos em outubro que representarão o Pará a partir de fevereiro.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto que altera a Lei Geral de Telecomunicações volta ao exame da Comissão de Ciência e Tecnologia.
Entre outras medidas, a proposta acaba com as concessões em telefonia fixa e com a licitação de radiofrequência. Reportagem de Yara Farias Borges.
O projeto que altera a Lei Geral das Telecomunicações é polêmico. Foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2016, passou pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional do Senado e enviado à sanção do Presidente da República. Mas o Supremo Tribunal Federal determinou que a Comissão de Ciência e Tecnologia analisasse a matéria. Aprovada na CCT, a proposta foi ao plenário do Senado, onde recebeu 16 emendas. Agora, voltou à comissão para o exame das emendas. Pelo projeto, as concessões de telefonia fixa serão substituídas por autorizações. A proposta também torna facultativas as licitações de radiofrequência e de gestão do direito de exploração dos satélites brasileiros. E ainda isenta a radiodifusão comercial de contribuir para o FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Na avaliação do senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, as alterações são importantes para o desenvolvimento do setor.
A maior importância para a modernização e o avanço das telecomunicações em nosso país. O projeto traz à pauta a necessidade de simplificar o regime privado de exploração dos serviços de telecomunicações, em busca de melhorar o atual ambiente de negócios e assim acelerar os investimentos na infraestrutura.
O projeto aguarda a escolha do relator na Comissão de Ciência e Tecnologia, que vai analisar as emendas apresentadas no plenário.
O Supremo Tribunal Federal deve decidir no começo de fevereiro se o decreto presidencial que facilitou a posse de armas é legal. O pedido para que o STF analise as novas regras foi apresentado pelo PCdoB. Repórter Larissa Bortoni.
O Partido Comunista do Brasil entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que mudou as regras para a posse de armas de fogo. O argumento é que Bolsonaro tomou para si uma função do poder legislativo, que é a de votar e aprovar as leis. A senadora do PCdoB do Amazonas, Vanessa Graziottin, explicou que o decreto, por si só, não seria inconstitucional. O problema é que ele modifica uma lei, que é o Estatuto do Desarmamento.
Não fosse o seu conteúdo que extrapola o poder da Presidência da República, uma vez que ele estabelece normativas que não estão previstas na legislação. Nós consideramos que isso é muito prejudicial, porque isso vai afetar o dia a dia da sociedade brasileira. Quanto maior o número de armas à disposição da população, maior serão os casos de violência.
O PCdoB contesta outra parte do decreto. O interessado em ter uma arma de fogo deve apresentar uma declaração que possui cofre em casa se ele morar com menores de idade ou pessoas com deficiência mental. Para o partido, essa condição também não está prevista no Estatuto do Desarmamento. O relator do pedido do PCdoB no STF vai ser o ministro Celso de Mello.
O senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, criticou a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que define o que é crueldade, maus-tratos e abusos contra animais vertebrados.
Ele citou especificamente o inciso 27 do artigo 5º da resolução, que define como maus-tratos o estímulo, a manutenção, a criação, o incentivo e o uso de animais da mesma espécie ou de espécies diferentes em lutas.
Na opinião do senador, esse trecho da resolução inviabiliza a criação de animais como os pitbulls e as raças de aves combatentes, muito comum entre as pessoas que vivem no campo. E isso, segundo ele, prejudica a manifestação cultural dessa parcela da população.
Sem nenhuma dúvida, esses ecologistas, calça suja, maconheiros, que vivem a travar o país, prejudicar o Brasil. Eu aprendi desde cedo, eu sou um homem do campo. Eu nasci no campo. A cultura do homem do campo é uma cultura envolvida com o que o homem pratica, vive. O rodeio, a vaquejada, a corrida de cavalo, a própria briga de galo.
E na série de reportagens com senadores eleitos em outubro, a repórter Maria Ferreira trará hoje o perfil dos representantes do Pará.
Jader Barbalho, do MDB, afirmou que é preciso investir na segurança pública em vez de armar cidadãos. Segundo ele, as prioridades de seu mandato são a defesa de seu estado e as necessidades do país. Saiba mais na reportagem de Maria Ferreira.
Eleito para seu terceiro mandato no Senado Federal, Jader Barbalho, do MDB do Pará, vai priorizar as necessidades do Brasil, sejam elas econômicas ou sociais. Para ele, independente do governo em vigência, é preciso ser colaborativo na próxima legislatura no que for fundamental para o país. O senador ainda aposta no investimento na segurança pública e na qualificação de profissionais.
Eu acho que no Brasil nós temos que investir na segurança pública, investir em tecnologia, investir em aprimoramento profissional para que os nossos policiais não só sejam mais valorizados, mas que eles sejam preparados para essa função importante. Eu não imagino que seja o cidadão, certo? Vamos armar o país todo e o cidadão é que vai resolver os problemas da segurança pública.
Jader Barbalho foi eleito em 1967 vereador pelo MDB. Foi deputado estadual, por duas vezes deputado federal e governador do Pará. Jader foi ainda ministro da Reforma e do Desenvolvimento Agrário e da Previdência e Assistência Social, além de presidente do Senado. Os suplentes são Helenilson Pontes, do PSD, e João Chamon Neto, do MDB.
Já o senador eleito Zequinha Marinho afirma que o Pará perdeu, ao longo dos anos, mais de 40 bilhões de reais.
O motivo, segundo ele, é que a Lei Candir não prevê mecanismos de compensação pela União do ICMS, que deixa de ser arrecadado pelo Estado na exportação de produtos primários e semi-elaborados. Você ouve o perfil do senador eleito com a repórter Maria Ferreira.
O senador eleito Zequinha Marinho, do PSC do Pará, culpou a falta de regulamentação na Lei Candir pela perda no Estado de 40 bilhões de reais nos últimos anos. A regulamentação desta norma é uma das pautas do senador.
Buscar a regulamentação da Lei Candir através de uma lei complementar que possa fazer com que o Estado, não só o Pará, mas o Brasil, evite tanta perca, né, por exportar commodity, né, e gerar crédito junto ao governo federal. E se o governo federal não repassar aquilo que é devido, né, porque, lamentavelmente, é a Lei Candir. Não obriga o governo federal a fazer o repasse na sua integralidade. Ele repassa de acordo com a conveniência.
Outra pauta defendida pelo senador eleito é sobre a compensação da energia que o Pará produz e distribui. Segundo ele, toda a arrecadação do ICMS fica com o Estado consumidor e nada com o produtor. Zequinha Marinho foi por duas vezes deputado estadual e três vezes deputado federal. Em 2014, foi eleito vice-governador do Pará na chapa encabeçada por Simão Jatene. Os suplentes no Senado são Arlindo Silva, do PSC, e Marinho Cunha, do Avante.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance.
Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É rápido e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagência.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU. Modalidades de licitação, habilitação técnica, pesquisa de preço e desoneração são alguns dos assuntos abordados na publicação Orientações para Aquisições Públicas de Medicamentos. A cartilha foi desenvolvida pelo TCU a partir da necessidade de auxiliar os gestores nas aquisições públicas e na fiscalização das compras de medicamentos. As orientações aos gestores públicos auxiliam na correção de falhas e desperdícios. A cartilha traz ainda a jurisprudência do TCU sobre o tema e os achados das auditorias de conformidade sobre aquisição de medicamentos realizadas no Ministério da Saúde e nas Secretarias de Saúde. A cartilha Orientações para Aquisições Públicas de Medicamentos está disponível na biblioteca digital do portal TCU. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.